Blog Talk Radio.
Bom dia, boa tarde, onde quer que esteja. Sou o Florindo, o apresentador do programa. Já está em sintonia mais uma edição da Rádio Angola, a partir de Washington. Para hoje teremos o microfone aberto e iremos abordar sobre o Estado da Nação. Provavelmente teremos alguns convidados. Podem participar visitando a nossa página na internet, participam via Skype ou podem telefonar para o 914-338-0378. Antes de começar, eu gostaria mais uma vez lembrar todos os angolanos que foram vítimas da intolerância política em Angola e que até hoje a justiça nunca foi feita, não é? Eu gostaria de começar por alguns jornalistas hoje. O Fernando Marcelino, jornalistas angolanos, claro. José Maria dos Santos, José Manuel, Maurício Cristóvão, Elpídio Inácio, Arthur Gilela, Ricardo de Melo, António Casimiro, Simão Roberto e o Alberto Sacustaca. A seguir temos uma outra lista, não é? Que são dos angolanos que foram assassinados desde que a guerra terminou em 2002 e que neste momento a justiça continua por ser feita. Para começar, temos o professor Flopinga Lando Vitor, que é sua alma descansa em paz e de todas as outras vítimas, que foi assassinado no dia 2 de junho de 2004 em Luanda. Temos em seguida o Arsênio Sebastião, conhecido como Xerox, é um jovem que era lavador de carro, que foi assassinado e atirado no mar pela UGP, que é a guarda presidencial do José Eduardo dos Santos. Isso aconteceu em 24 de novembro de 2003. O jovem foi assassinado na altura, quando ele cantava uma música rap que fazia alusão de que existia mais armas no mundo do que brinquedos. Temos ativistas, os dois jovens ativistas, o Alves Camulingue, e desapareceram e foi assassinado, tal como o governo acabou de confessar, e que a justiça continua por ser feita no dia 27 de maio de 2012, em Luanda. Em seguida, o ativista Isaías Kassul, que também desapareceu e foi assassinado pelo governo angolano, no dia 27 de maio de 2012, em Luanda. O Mendes Ernesto, mais conhecido por Boyoko, foi assassinado em 2008, no município do Samizanga, quando gravavam um filme intitulado Sem Verdade. O Danilson dos Santos, que foi também assassinado em 2008, no município do Samizanga, quando gravava um filme intitulado Sem Piedade, com o Isaías Kassul. A partida gostaríamos de agradecer à Central Angola, que nós conseguimos a lista de jornalistas a partir do website, da página deles. E eu penso que neste momento já temos alguém em linha. Nós temos alguém em linha, nos podes ouvir?
Sim, bom dia.
Muito bom dia, Serafim, como estás?
Porreiro, estou bem. E você, como estás por aí?
Eu estou bem, obrigado, Serafim. Eu gostaria mais uma vez de lembrar aos nossos ouvintes que o Serafim é o analista permanente da Rádio Angola, não é? Eles têm estado conosco desde a fundação desta rádio. Serafim, eu gostaria de apenas te partilhar contigo e com os nossos ouvintes que a nossa rádio continua a crescer, não é? Hoje já temos mais de mil pessoas ouviram o nosso programa desde o início. E eu penso que é algo para celebrar, certamente. E também gostaria de lembrar os nossos ouvintes que a Rádio Angola é um projeto da Friends of Angola, Amigos de Angola, que é uma organização não governamental que foi criada em Washington, precisamente para dar voz à comunidade, à sociedade civil angolana na diáspora em Angola. Então, Serafim, hoje o tema, tal como já penso que já sabes, é o Estado da Nação, não é? Eu tenho estado ouvindo, bom, várias pessoas que eu tenho estado a falar com elas, eles têm estado a dizer a opinião, evidentemente que não todo mundo partilha a mesma opinião, mas uma grande maioria tem estado a dizer que o país está sem rumo, não é? Vivemos num país em que o futuro político, econômico, não é, é incerto, não é? E evidentemente que há várias razões, no ponto de vista econômico e político, que levam a esse tipo de. Que levam, não é? Que as pessoas possam ter esse tipo de pensamento, que alguns poderiam caracterizar como, de certo modo, pessimística, mas eu penso que é mais realístico do que pessimístico.
Bom, é o seguinte, a situação da forma, bom, nós estamos a viver agora um dos piores momentos da uns estamos a viver momentos críticos. Um dos problemas é que o orçamento do Estado terá que ser revisto porque as receitas do petróleo caíram, hão de cair, não é? Reduziu-se o preço do petróleo e automaticamente o governo vai ter que rever os projetos que tinha anteriormente para o orçamento do Estado. Ah, por além disso, nós temos que compreender também que a estabilidade política do país, quer dizer, porque isso vem novamente a ter em conta, vem novamente a dizer que, significa dizer que o governo praticamente está insustentável, não é?
Compreendo.
Este governo está insustentável porque há uma determinada altura, quando o Presidente da República diz, por exemplo, que as receitas do petróleo já não chegam, já não são suficientes para cobrirem as despesas do Estado, isso já nos faz questionar a gestão, até que ponto, né, a nossa gestão do a nossa a gestão do nosso dos nossos recursos financeiros estão comprometidos, né?
Pois não, Serafim, bom, essa dependência do petróleo, da economia angolana no petróleo e no diamante, em particular, são os melhores recursos naturais que produzem receitas para o governo angolano. Não se pode culpar ninguém, mas evidentemente que o próprio governo já devia ter tempo para encontrar estratégia para diversificar a economia. Não é? Quer dizer, eu não sou economista, mas essa dependência não ajuda ninguém. Os países mais desenvolvidos, tal como os Estados Unidos, e outros países europeus, eles estão a mudar a dependência deles, de igual modo, nos recursos naturais, com nova tecnologia, não é? Para necessariamente poder canalizar os seus recursos num outro setor. Mas o outro problema aqui que se encontra em Angola, e eu posso falar com uma certa, não é, com certeza aqui, hoje o próprio orçamento do Estado, a maior parte do orçamento do Estado foi canalizado nas forças armadas, num país que acabou de sair da guerra, não é, em vez de serem canalizados no setor de educação, setor sociais, que é educação, saúde, infraestruturas. Quer dizer, se formos a comparar o orçamento geral do Estado, o dinheiro que está a ser gasto na compra de armamentos, o governo angolano já anunciou há pouco tempo vai comprar mais 6 navios de guerra no Brasil, e o governo angolano continua a comprar armamento, eu não sei o porquê, não sei se está-se a preparar para uma outra guerra. Mas os setores sociais, a educação, a economia, elas continuam a ser penalizadas. Quer dizer, para um país que tem tantas necessidades, um sistema de educação que continua muito fraco, e algumas pessoas inclusive dizem doente, não é? E essa doença talvez seja pela falta de recursos que não tem para necessariamente podemos modernizar o sistema educacional. Temos o problema da saúde, temos o problema da educação. Quer dizer, eu não consigo entender o porquê que o dos Santos continua a investir no, 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 a comprar armamentos como se as pessoas comessem balas, não é? Quer dizer, ninguém vai comer uma bala ou uma mina num país que temos tantos problemas sociais e econômicos.
A diversificação da economia para regimes como o nosso, o angolano, não consta na sua agenda porque esses tipos de regimes vivem de projetos imediatos. Vivem de projetos imediatos são normalmente dependentes do petróleo. E essa dependência do petróleo faz com que os compromissos que o governo tem para com certas organizações e empresas internacionais forçam com que o próprio regime tenha que recorrer a um mercado de necessidade imediata. Nós, quer dizer, não se compreende, por exemplo, um país como Angola, que foi, no tempo colonial, o quarto produtor de sisal, hoje não se conhece, não se conhece, por exemplo, o número, a quantidade da produção desse produto a nível nacional. Só para termos uma ideia, que durante o tempo colonial, nós, em termos de agricultura, nós éramos autossuficientes. Tudo que se comia em Angola fabricava-se em Angola. Havia uma outra exceção, mas de qualquer uma das formas nós tínhamos sempre uma agricultura sustentável. A esse regime interessa criar estruturas, esbanjar dinheiro para onde possa ter uma certa aceitação a nível internacional e nacional. Nós estamos a fabricar, por exemplo, estruturas inúteis. Estamos a fabricar estruturas inúteis que requerem bilhões de se quer dizer, por além de exigirem bilhões para a sua construção, exigem ainda mais bilhões para a sua manutenção. Desde quando é que um homem, por exemplo, cria estádios, cria. Portanto, desde quando é que um homem constrói estádio, constrói edifícios, quando poderia ter construído escolas, hospitais, casas? Bom, e isso que estavas a referir em relação à compra do material de armamento, não é? Militar. Isso é aquilo que nós já estivemos a falar nas nossas circunstâncias. Desculpa. Nós estamos a viver de remédios. Entra um ministro da defesa, precisamos disso e daquilo. Mas o que nós verificamos é que a maior parte desses contratos servem apenas para o enriquecimento lícito desses próprios ministros.
Não, com certeza. E o caso foi um do. Bom, paralelamente, desculpa, paralelamente do caso da. Bom, durante a Guerra Civil, nós infelizmente aprendemos há pouco tempo que incluído o próprio dos Santos, estava a ganhar comissões Enquanto na compra do material, não é? E o dos, quer dizer, o dos Santos estava a ganhar dinheiro na compra do material durante a Guerra Civil. Há pouco tempo, na Espanha, na compra de alguns aviões de guerra, também acabamos por aprender que algumas individualidades do regime estavam envolvidas numa comissão. Não, eu peço desculpas, eu estava a me referir na compra de material para a polícia, não é? Eles estavam metidos numa. Quer dizer, o custo, o dinheiro que o governo angolano pagou não era de facto o custo do material que foi comprado. Quer dizer, essa compra de material bélico e material para a polícia, quer dizer, tem sido, tal como disseste. E mais uma vez, acabamos por ter um exemplo, uma fonte de rendimento para o dos Santos e as pessoas próximas deles, não é?
Ficou claro e evidente que o Angola Gate, que no Angola Gate, o Angola Gate deixou claro e evidente que o Presidente da República beneficiou-se do tráfico ilícito de armas durante a nossa Guerra Civil. Quer dizer, enquanto havia sanções das Nações Unidas, não é? O Presidente da República beneficiou-se da venda, da compra ilegal dos armamentos que foi feito pelo senhor Pierre Falcone, Gaidamack e Pierre Falcone e Gaidamack. Até uma determinada altura, esse senhor chinês, o Xu Jinhua, também participou na venda ilegal do armamento angolano. Bom, aí que está. A essa altura praticamente, os diamantes, aí a essa altura, essa, nessa, na nossa guerra civil, aí a essa altura, os diamantes é que eram mais ou menos, quer dizer, serviram de fatores de venda e compra meios, recursos de sustentabilidade ou sustento da guerra. Depois da compra desses armamentos, do Angola Gate também houve vários outros incidentes em que o próprio Presidente da República esteve envolvido. Novamente, nós não podemos diversificar. A nossa economia não é diversificada, porque existem interesses profundos dentro do setor petrolífero, que faz, quer dizer, em detrimento dos outros setores, como por exemplo o setor industrial e o setor agrícola, né? Não se compreende, por exemplo, como é que Angola, né, com uma vasta porcentagem de superfície de terras aráveis, não é? O governo utiliza essas terras, quer dizer, utiliza essas terras para emprestar, alugar, esse é o termo que nós podemos dizer, alugar aos chineses. Hoje nós temos os chineses, não é? Fazerem o cultivo de arroz. Fazer um cultivo de arroz em Angola, que são que posteriormente é exportado para a China, num país em que uma em cinco crianças morre antes de atingir a idade de 5 anos por causa da malnutrição. Quer dizer, mas isso dói bastante, isso dói bastante para sabermos como é que essa administração, a má gestão dos nossos custos estão a ser feitos.
E nós não produzimos e o arroz, eu suponho que nós estamos a comprar arroz fora do país, ou nós produzimos o arroz suficiente, não é? Para os angolanos. Porque que eu saiba, e pelo que eu tenho estado a constatar, é que se fores a um supermercado em Luanda, vais encontrar, quer dizer, vários produtos, na maioria dos produtos, são importados fora de Angola. Quer dizer,
Por quê?
evidentemente que vai, desculpa, só um minuto. Evidentemente que o alimento é uma questão de segurança, de igual modo, não sei se. E é assim que se trata em vários países. Porque se você não consegue alimentar o teu próprio povo, quer dizer, evidentemente que o país não se pode sentir seguro. Não, o pior nisso tudo é que eu não consigo entender o porquê que as terras estão a ser concedidas aos chineses e a outros povos para cultivarem e enviarem comida para a China ou para vender aos angolanos, quando nós temos, tal como acabaste de dizer, nós temos terra suficiente e temos uma cultura dentro da Angola. O que falta, no meu ponto de vista, são condições para cultivarmos e dar de comer ao nosso próprio povo. Quer dizer, eu não consigo entender.
Novamente, o setor agrícola no nosso país está praticamente marginalizado, está praticamente marginalizado em função dos interesses dos contratos petrolíferos que Angola assina com vários países ou empresas petrolíferas. Não se concebe, por exemplo, que um presidente da República assina um contrato com uma China em que esse contrato reza, não é? Empréstamo, quer dizer, um X de empréstamos mais 500 mil chineses, mão de obra barata, que eu, às vezes, até, na maior parte das vezes, até tenho chamado de mercenários. Né? Porque o que acontece é o seguinte: esses contratos que nós temos feitos, não é, com várias companhias petrolíferas, com o governo que tem feito com várias companhias petrolíferas, vêm com condicionantes. O governo assina o contrato, que este contrato diz, por exemplo, o abastecimento de produtos agrícolas, por exemplo. Não é? E vê que inclusive até estes produtos agrícolas bem poderiam ser cultivados em Angola. A razão pela qual é que nós vemos produtos brasileiros que são frutos dos contratos que o governo tem com a Odebrecht e a Petrobras ou Braspetro. E a mesma coisa acontece com os produtos que nós temos franceses, com a Elfa Quitene, não é? Por exemplo, bom, para um determinado contrato que vem inclusive que inclusive teve reza o fornecimento de água potável, entendes? O fornecimento de água potável para Angola, quando nós poderíamos muito bem aproveitar os nossos recursos hidráulicos, os nossos recursos fluviais, os rios, não é? E às vezes o que nós vemos é eu sou o Presidente da República está mais interessado em projetos de lucros imediatos, não é? De lucros imediatos.
O que eu pude.
Não,
Não, não,
continua, continua. Fala, fala.
Não, eu só queria dizer que, em relação ao que acabaste de referir agora, Serafim, eu também acabei por constatar que nessas cláusulas que têm vindo nesses contratos petrolíferos, evidentemente que Bom, a questão de que se esses contratos são por benefício do povo ou se são por benefício do próprio dos Santos e a sua família, essa é uma outra questão que pode ser debatida mais logo. Mas a realidade é que há incluindo algumas, nessas cláusulas, inclui investimentos no ponto de vista social, como, e acabamos de ver neste caso em que o governo americano, o governo federal, está a investigar cá com a Cobalt e outras empresas petrolíferas, do dinheiro que foi dado para se investir no, 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 no em questões sociais e que não foi investido. Quer dizer, o dinheiro desapareceu. Quer dizer, tudo me parece que falta. Bom, evidentemente que os recursos naturais são nossos, o país é nosso, não é apenas de uma meia dúzia de pessoas, dos Santos e a sua família, não, e seus amigos. E esses contratos deviam necessariamente refletir o benefício de um todo do povo angolano, que não é a realidade. E quando há cláusulas que podiam beneficiar o povo angolano, não são cumpridas pelo próprio governo angolano, que é o caso que está a ser investigado agora, que mais de 300 milhões de dólares que é Cobalt e outras empresas petrolíferas alocaram que deviam ser alocadas para questões sociais, em que o dinheiro desapareceu. Quer dizer, eu de facto não consigo entender, mas porque não temos muito tempo, Serafim, eu gostaria, se não se importasse, gostaria de falar da opinião do Marcolino, do ex-primeiro-ministro de Angola e ex-secretário executivo da CPLP, o Marcolino Moco. Ele colocou ontem um artigo, não sei se chegaste a ler. Quer dizer, mais uma vez, o Marcolino Moco vem a público, quer dizer, mostrar que de facto o nosso país não tem rumo, não é?
Uma das preocupações que o Marcolino Moco partilha nesse artigo é que até os tradicionais partidos amigos do MPLA, como o ANC e o Frelimo, já estão a dar o braço a torcer, estão a partilhar o poder com a oposição. Dá muito mais abertura à oposição em função do que exige a Constituição. Em Angola, isso nunca vai acontecer em Angola, porque o que me parece e é visível é a insustentabilidade desse governo. A insustentabilidade desse governo está a forçá-lo a utilizar a violência. E é isso que, aí o que mais me preocupa nesse momento é a nossa capacidade de prevenirmos essa violência que aos poucos começa a sair fora de controle.
Da intolerância política, não é? Que está
Não é só.
custando
Não,
muitas vidas, não?
o problema não é só da intolerância política. O problema não é da intolerância política. O problema é do assassinato premeditado. Assassinato premeditado. Desaparecimento de indivíduos. Indivíduos que são raptados. Indivíduos que estão assassinados. São envenenados apenas por expressarem pensamento de frente. O artigo do Marcolino Monco também faz-me lembrar um artigo do Fernando Vumbi, né? Um artigo do Fernando Vumbi em que
Podes,
ele.
Serafim, vai, desculpa, podes dizer aos nossos ouvintes quem é o Fernando Vumbi, por favor, para
O
quem não
Fernando
conhece?
Vumbi, o Fernando Vumbi é um angolano. É um angolano que vive no está radicado na Alemanha desde logo após da independência ou depois do 27 de maio. E eu pertenço aos serviços secretos da Angola e tenho escrito muito sobre as táticas utilizadas pelos nossos serviços secretos, não é? Que às vezes, por exemplo, agora ele acaba de escrever agora a secreta, os crimes, o perfil e a destruição da psique do homem angolano. Quer dizer, existem muitos artigos que eles têm escrito, principalmente que podem ser vistos na Facebook e no Ponto Final. Quer dizer, ele partilha várias informações como ex-agente do nosso serviço secreto. Ele partilha da forma como as táticas como o governo angolano tem utilizado para reprimir a oposição. Não? Este artigo que eu acabei de referir, a secreta, os crimes e o perfil da destruição da psique do homem angolano, está disponível agora no Ponto Final e vais ver lá os nomes, a lista dos nomes das vítimas e as razões pelas quais essas vítimas foram brutalizadas.
Nessa questão da violência, há aqui uma parte onde o ex-primeiro-ministro de Angola, Marcelino Meco, diz o seguinte: logo me lembrei de algo que é extremamente grave para quem constrói um país e tem de fazer ouvir todas as vozes, sobretudo as dos mais velhos. Quando, no meu país, Angola, só podem ser ouvidas vozes a favor a quem detém o poder, onde até os discursos mais moderados, desde que precedem ou precedam de gente inconveniente, são banidos ou deturpados. Quer dizer, isso é que nós estamos a referir. Quer dizer, não, evidentemente que não há uma liberdade de expressão, ou de prece, e ele, inclusive, faz referência as ameaças de mortes que ele sofreu em Angola pelo fato dele ter uma opinião diferente do governo que uma vez ele fez parte, e ele faz alusão ao próprio governo, quer dizer, e ele inclusive menciona o Feijó, sobre o Carlos Feijó, que dizia que fez algumas críticas contra o sistema administrativo, e ele diz: Pablo, o Carlos Feijó, você não pode vir para aqui criticar um sistema administrativo que você próprio fez parte, não é? Usando as suas próprias palavras, de ele próprio é que desviou o rio, não deveria queixar-se da falta de água. E, bom, e ele depois vai também a dizer: bom, eu não estou a dizer que apenas o Carlos Feijó fez parte da própria administração que ele próprio está a criticar hoje, porque ele próprio foi um dos criadores desta máquina repressiva contra o povo. E ele também está a dizer que eu também fiz parte desta máquina repressiva, mas eu comecei desde muito cedo a me pronunciar sobre essa questão, incluindo em 2012, quando escrevi a terceira alternativa. Quer dizer,
A intolerância política no nosso país atingiu proporções alarmantes. Está bem patente em todos os tecidos sociais da nossa sociedade. Nós adotamos um comportamento animalístico, selvático, jamais conhecido em toda a história da nossa existência. Não é? Quando nós utilizamos inclusive o nosso próprio membros da nossa família, membros, indivíduos com quem nós partilhamos o mesmo grupo sanguíneo, quando nós chegamos a esse extremo de utilizarmos esses indivíduos contra a nossa própria pessoa, então nós já, quer dizer, isso em si já espelha mais ou menos a capacidade, o nível, a nossa, o nosso nível da, o nosso nível da brutalidade.
É, não, não, não.
O governo não pode, o governo não pode. A minha maior dúvida A minha maior dúvida é se nós seremos capazes de ultrapassar esse momento, né? Por meios pacíficos. Se poderá haver uma transição, porque o que nós precisamos é uma revolução cultural. Essa revolução cultural não pode acontecer enquanto nós tivermos o principal promotor da violência em Angola, que é o próprio Presidente da República, que ele estimula a violência como forma de poder controlar os seus opositores.
Como a cultura, quer dizer, aquela cultura de medo que sempre existiu, há pessoas que têm vindo a dizer que hoje os angolanos perderam medo. Eu diria o contrário, eu diria que ainda existe a cultura de medo e nós temos tudo a ver, e por uma razão óbvia, quer dizer, e as mortes têm sido, os assassinatos têm sido a acontecerem em Angola, mesmo depois da guerra ter terminado. Evidentemente que gera, não é? Que gera um certo clima de terror e de pânico, e que as pessoas ficam com receio de expor as suas opiniões, porque tal como é sabido.
Numa sociedade em que o assassinato gratuito é uma profissão lucrativa. Naturalmente que nós teremos um número crescente de adeptos a esse tipo de ocupação. Por mais, quer dizer, por mais indesejável que seja. O que nós não falamos aqui, por exemplo, é a existência de grupos de Esquadrão da Morte. Esses grupos de Esquadrão da Morte já existem desde bom, é isso que eu tenho dito várias vezes. O MPLA até agora não se consegue livrar, não é, dos demónios que herdou da guerra que herdou ou adquiriu durante a luta de libertação colonial, não é? A intolerância, quer dizer, a violência excessiva, a violência brutal contra um pensar diferente. Quando o Marcolino Moco diz que ele fez parte do quer dizer, ele praticamente está bom, arrepende-se de ter feito parte do sistema brutal, não é? Mas que, no fundo foi capaz de se pronunciar abertamente contra isso. O que é louvável. Muitas pessoas dentro do MPLA não o fazem porque estão comprometidas moralmente e financeiramente. Não é? Por exemplo, nós não, o que o Marcolino Mocos faz não poderia fazer, não, pod, não o poderia fazer Lopes Nascimento, não é? Porque ele tem os seus interesses enquanto esses interesses existirem, ele naturalmente não se pode rebeliar contra o governo, contra o regime, porque senão acabam com ele.
Apenas para esclarecer, estamos a falar de interesses econômicos, é isso, Serafim?
É isso. Uhum. É isso. Quer dizer, a maior parte dos elementos do MPLA que se beneficiam da corrupção estão também, direto ou indiretamente, ligados à violência. É? Estão também direto ou indiretamente ligados à violência. Porque nós estamos a ver, por exemplo, Hoje verificamos que, por exemplo, faremos novamente as terras aráveis, que essas terras aráveis são ocupadas por, na sua maioria, por generais ligados ao governo. E esses generais professam uma cultura de brutalidade do seu pessoal que trabalha nessas fazendas. Trabalha nessas fazendas. Quer dizer, eles fazem parte da própria corrupção e promovem, incentivando a violência.
Mas essa cultura de dependência beneficia o dos Santos, não é? Porque enquanto esses generais, esses indivíduos, como o Lobo Nascimento e os outros, tiverem a depender dele, de um certo modo, porque ele é que detém o poder, evidentemente que eles não poderão dizer nada. Eu me recordo numa entrevista em que o Marcelino Mock fazia referência ao Kassoma, eu acho que foi o ex-primeiro-ministro, em que quando ele perdeu o poder, praticamente o dos Santos, ele fez tudo por tudo para retirar o poder econômico. Mas aqui alguma coisa que eu gostaria, um ponto, um parágrafo que eu gostaria de partilhar com nossos ouvintes, Serafim. Quando Marcolino Moco, no seu artigo, ele diz: resisti às ameaças encomendadas de morte, um sítio para onde todos caminhamos irreversivelmente, valendo apenas o legado que deixamos. Quer dizer, este é um homem que está ciente, e tal como você disse, que o legado que nós deixamos é mais importante, enquanto uma grande maioria, que estão ligados ao regime do dos Santos, que são dependentes desse regime, eles pensam ao contrário, né? Eles pensam que eles podem continuar a matar quem quiser, eles podem torturar quem quiser e que nada vai acontecer.
Isso realmente, quer dizer, isso é uma bravura de um comportamento de alguém que fez parte do regime e que, a uma determinada altura, arrepende-se e diz: oh, eu não posso continuar esse tipo de filiação e vou me pronunciar abertamente. Enquanto nós não nos consciencializarmos que o singrar na vida em Angola não depende pura e simplesmente do Presidente da República ou bajulação, não é? Enquanto não nos consciencializarmos que nós somos o povo, a última palavra reside, é do povo, nós vamos continuar a ter esse tipo de comportamento de paralíticos mentais que praticamente estão condicionados a adorar um culto de personalidade como se tratasse de seres irracionais. É incompreensível. Dentro do governo tínhamos indivíduos que passaram por aqui, universidades, quer dizer, passaram por universidades aqui nos Estados Unidos da América, na Europa, em grandes universidades reconhecíveis, internacionais, ainda fazem parte, é? Desse regime, de uma cultura repressiva. Quer dizer, depois de você ter passado por várias culturas, por várias universidades com renomes internacionais, não é? Eu não entendo isso, quer dizer, não, isso em si reflete a fraqueza espiritual de um indivíduo.
E a potência
ao enriquecimento imediato ilícito. É esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoas que o José Eduardo dos Santos consegue lidar, não é?
Bom, mas o fim, eu penso que esses indivíduos já deviam ter aprendido até neste momento que o fim já é sabido, não é? Eles não podem continuar a governar com medo, bom, cultivando a cultura de medo nos angolanos e dentro da sociedade civil e da oposição, porque isto tem fim. E evidentemente que esses indivíduos, esses indivíduos serão levados à justiça e terão que pagar pelos crimes que estão a cometer. Nós vimos o que aconteceu na Líbia. O filho do Gaddafi, ele foi numa das melhores universidades na Europa e que cometeu atos de desumanos. Quer dizer, tivemos o caso do Egito, do Mubarak, tivemos outros exemplos. Bom, bom, evidentemente que o regime dos Santos e o próprio MPLA, eles, dentro do MPLA, acredito que há pessoas de boa fé, incluindo o próprio Marcelino Moca, que continua a ser do partido do MPLA. Eu conheço pessoas dentro do próprio partido do MPLA, pessoas de boa fé, mas eles não têm voz. E se eles se pronunciarem, tal como aconteceu com o Marcelino Moca, eles são ameaçados de morte. Quer dizer, isso não é apenas a sociedade civil e a oposição que tem estado a ser reprimido, mas também dentro do próprio MPLA, que há pessoas que têm voz moderada, que têm uma opinião diferente dos Santos, que estão a ser reprimidos.
Nós temos um sistema político ao estilo de máfia. Ao estilo de máfia. O Zé Eduardo dos Santos incentiva a corrupção como uma espécie de isca. Esses indivíduos fazem, naturalmente, quando nós entramos, fizemos a parte de uma associação, né, mafiosa, tem naturalmente que tem as suas consequências, né? Um tipo, quer dizer, é entrada fácil, mas sem saída. Então você entra dentro dessa organização e você sabe perfeitamente quais são os trâmites que tem que seguir. Bom, o mais descarado aqui é que agora, o maior descaramento e petulância dessa gente agora é que, oh sim, nós roubamos, senhora, mas agora gostaríamos de ser perdoados.
Essa foi o que o Rui Falcão disse, não é? Ele disse que para perdoar os corruptos, não é? Para perdoar a corrupção.
É a mesma coisa que vocês, como se fôssemos a uma vítima e dissessemos, olha, desculpe, mas você vai ter que me reconhecer independentemente do crime que cometi. Isso é loucura. Quer dizer, então praticamente nós estamos a viver na selva. As leis. Na selva em que as leis estão, mesmo até na própria selva, mesmo até no reino dos animais irracionais. Existem leis. Existem leis invisíveis, não é? Em que são delineadas por questões territoriais. O elefante sabe que tem um determinado espaço, tal como o leão. O jango, no jango existe lei. Ali não é como, quer dizer, ali não é só comer e comer e comer e comer, porque assim ninguém sobreviveria. É precisamente, quer dizer, isso é pior do que está a passar em Angola. Não há leis. A lei, quem faz e quem dita a lei é o Presidente da República. E enquanto nós continuarmos a ter esse tipo de governo, nós continuaremos a ter a sermos vítimas da brutalidade, a sermos vítimas da corrupção, a sermos vítimas da má gestão do nosso erário público.
Mas esse foi o mesmo problema que nós tivemos durante o colonialismo, não é? Quer dizer, eu inclusive, quando eu estava a falar com... Eu tive uma entrevista com Luiz Araújo, do ex-coordenador da SOS Habitat. Ele nos fez recordar Quer dizer, ele usou uma expressão que o colono empreteceu, não é? Quer dizer, ele naquela altura, já tem uma certa ideia, deixa eu lembrar aqui, os mesmos problemas que nós vivemos hoje, é o mesmo problema que vivíamos no tempo colonial, e talvez pior. Só que, quer dizer, no entanto, e porque, quer dizer, os nossos pais, essa é a nossa terra, a terra dos nossos pais, dos nossos avós, quer dizer, muitos deles lutaram, perderam seu sangue para libertar o país, e hoje temos um governo que praticamente comporta-se, é um colono, comporta-se como se fosse um colono, usando as mesmas políticas que o colono usava, e talvez pior.
Bom, o que nós estamos, a diferença que nós vivemos, a diferença que nós vivemos entre o colónio e agora, agora, não é? E após a independência, é que nós tínhamos, durante o colonialismo, nós tínhamos estrangeiros em posição de ilegalidade, imporem uma lei, uma constituição aos nativos, aos donos da terra. Hoje é diferente. Hoje nós temos os nacionais piratas que fazem da Constituição um instrumento para cometer crimes e violência contra os seus próprios irmãos. Entende? No tempo colonial nós tínhamos estrangeiros, no tempo colonial nós tínhamos estrangeiros que impunham uma filosofia aos nacionais. Hoje nós temos nacionais que cometem crimes contra os seus próprios irmãos. E isso é que é muito mais desumano. Isso é que é má fé. Isso é que é realmente má fé. Isso é realmente má fé porque nós estamos a ver, quer dizer, afinal de contas, nós estamos a ver que esses indivíduos que governam o país, afinal, não passam de mais uns oportunistas. Não passam de mais uns oportunistas. Eles praticamente, quer dizer, mudaram praticamente o que se mudou em Angola. Praticamente o que se mudou em Angola foi mudou-se praticamente de casaco, de cara. Mudou-se de cara, mudou-se de cor. Mudou-se de cor. Quer dizer, hoje, é o próprio, desculpe pela expressão, é o próprio negro a cometer crime contra o próprio negro. Né? Em nome de quê? Em nome de quê? Em nome do próprio egoísmo pessoal, em nome da própria má fé pessoal. Né?
Serafim,
Enriquecimento ilícito.
muito obrigado, Serafim. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para nossos ouvintes, e um apelo à sociedade civil para que possam participar, para enviar cartas às Nações Unidas, porque as Nações Unidas, esta, as Nações Unidas, segundo a Voz da América, vão avaliar os direitos humanos em Angola. Quer dizer, isto é uma oportunidade, no meu ponto de vista, das organizações não governamentais, ou da sociedade civil, ou indivíduos angolanos e não só, enviarem, participarem nesta campanha, porque evidentemente que o regime angolano está a fazer a sua campanha, quer dizer, denunciar esses atos contra a humanidade em Angola. Essa é a nossa
Ah,
oportunidade.
isso, nós temos, primeiro é que nós temos que ter em mente que se quisermos ter uma vida regrada, nós temos que nos respeitar. Temos que ser os primeiros a respeitarem as regras. Nós não temos que esperar por alguém de fora para impor uma regra dentro da nossa própria casa. Nós temos que despertar o povo. Temos que dar voz ao povo. Enquanto esse povo não for capaz de tomar decisões por si próprio, nunca nada vai mudar. O que nós temos, quer dizer, o meio de comunicação social deve ser restituído ao o único proprietário dessa terra, o povo. A TPA, a Rádio Nacional, o Jornal de Angola. A TPA, a Rádio Nacional de Angola, o Jornal de Angola, são meios, são propriedades do povo angolano. Não do MPLA, não do Sr. Eduardo dos Santos. Nós temos que entregar esses meios de comunicações aos seus proprietários para que eles possam ter capacidade de tomarem decisões. Porque vejamos o seguinte. O número de analfabetismo, o índice de analfabetismo em Angola, praticamente nós estamos a basear o analfabetismo em função de uma determinada área do país, quer dizer, digamos assim, nós chegamos, fizemos uma investigação em que, por exemplo, se existem 100 pessoas, se num grupo de 1.000 pessoas existem 100 pessoas analfabetas, então nós vamos fazer os cálculos e as percentagens para o resto de todo o país. Por exemplo, e aí é que está o nosso maior perigo, é que ninguém, quer dizer, até agora ninguém sabe, não sabemos de certo quantos somos.
Com certeza. Serafim, isso provavelmente será um tema de uma próxima discussão. É de facto interessante, eu gostaria de saber de como, e eu penso que todos os angolanos gostariam de saber. Não estamos a terminar neste momento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela tua participação. Eu desejo a continuação de um bom dia a você e aos nossos ouvintes. Teremos um próximo programa muito cedo e gostaria de lembrar nossos ouvintes, antes de terminar, que no sábado teremos uma entrevista com Carlos Lopes, não é, Serafim?
Sim.
Pois, então eu gostaria, não é? Todos os ouvintes são convidados a participar do nosso programa e voltaremos a estar em linha no sábado. Eu acho que serão às 10 da manhã cá em Washington e em Lisboa, em Angola, serão, eu penso que serão 14 horas, não é?
E no domingo também, teremos o Fernando Vumbi.
Ótimo.
Fernando Vumbi, domingo às 8 horas locais de Washington, 2 horas da tarde em Angola ou na Europa. Domingo teremos no nosso programa Fernando Vumbi.
Ótimo. E para apenas os nossos ouvintes que acabaram de nos juntar há pouco tempo, o Fernando Vumbi é angolano residente na Alemanha, é isso?
É, o Fernando Vumbi é residente angolano na Alemanha.
E fundador de um website, não é?
Sim, o Fernando Vumbi é o fundador de vários sites, do Ponto Final, e também ele tem uma página no Facebook, e também tem o Fórum Livre Opinião e Justiça, né? Um Fórum Livre Opinião e Justiça.
Ótimo. Epa, muito obrigado mais uma vez, Serafim. Epa, um abraço para si. Continuação do bom dia para si.
Obrigado.
Estaremos juntos no sábado e domingo. Obrigado. Digo, amor, tchau.
De nada. Tchau, tchau. Thank you.
panela. Vou pedir a minha ajuda pra me acompanhar, me